povo de São Tomé e Príncipe, cidadãos estrangeiros residentes ou que escolheram o nosso país para a passagem de mais um fim de ano. Esta é a primeira vez que tenho o grande prazer e a subida honra de, na qualidade de presidente de todos os santomenses, endereçar à nação inteira a tradicional mensagem de fim de ano. Faço com bastante emoção, como podem imaginar, não só por ser o meu batismo, mas porque o faço num momento muito difícil e complicado da nossa existência como nação, como país soberano. Antes de mais, quero aqui expressar individualmente a cada uma das famílias que perderam os seus entes queridos devido às chuvas torrenciais e prolongadas que se abateram sobre a ilha de São Tomé as minhas mais sentidas condolências e assegurar-lhes que toda a nação está ao vosso lado, neste momento de bastante dor e tristeza. Como facilmente perceberão, nesta quadra festiva em que celebramos o Natal e o Advento do Ano Novo, são muitos os nossos compatriotas e pessoas espalhadas por este nosso continente e pelo mundo inteiro que não o podem celebrar como gostariam pelas mais variadas e absurdas razões. Uns porque se encontram por razões de saúde longe da família, em busca desesperada da saúde que o nosso país não pode oferecer. Outros porque se encontram internados nos hospitais do país, afrontados pelos malefícios das mais diversas patologias que assolam e os destroem. Outros ainda porque a pandemia da Covid-19 decidiu pregar partida a todos, não poupando nem os mais fracos e pobres, nem os mais fortes e ricos, provocando dramas pessoais e familiares que marcarão indelevelmente muitos dos nossos compatriotas ao longo de todas as suas vidas. Infelizmente, a pandemia da Covid-19 ainda não foi debelada. Muitos padecem ainda da doença, muitos ainda perdem a vida por causa dela. Muitos ainda não recuperaram os seus empregos e veem arrasadas as suas fontes de rendimento, com tudo o que isso implica para a sua sobrevivência e a do seu agregado familiar. Por tudo isso, o meu pensamento vai neste momento para aquelas pessoas, e não são poucas, que mais sofrem no nosso país, no nosso continente e no mundo. Pessoas que se encontram abandonadas e relegadas à sua sorte. Aquelas que são mais vulneráveis, que estão doentes e acamadas, que perderam as suas fontes de rendimento e conhecem hoje uma real precariedade, que veio juntar-se às misérias do passado. A todas essas pessoas, os meus votos de rápida recuperação, que os doentes encontrem cura e que se restabeleçam, que os desempregados encontrem rapidamente os meios de sustento para que cada um possa retomar a sua normalidade, neste contexto extremamente difícil em que o país e o mundo se encontram. Nestas circunstâncias, quero aproveitar esta oportunidade para, do fundo do meu coração, saudar todos os nossos compatriotas que, uma vez, nesta noite de 31 de dezembro, enquanto muitos de nós se divertem alegremente e celebram o advento do novo ano, tiveram de deixar os seus lares, as suas famílias, para se entregarem com zelo habitual aos mais diversos trabalhos e atividades, pensando todo o seu esforço, saber, competência, para que os pacientes, internados ou sinistrados, tenham os cuidados que merecem e que, por seu lado, os que festejam ao ar livre ou preferem o convívio discreto da família, os façam da melhor forma possível, em paz, segurança e tranquilidade. Refiro-me aqui concretamente aos enfermeiros, aos técnicos e aos médicos, bem como aos militares das Forças Armadas, aos agentes da Polícia Nacional, aos membros do Corpo de Bombeiro e Proteção Civil, às Forças de Segurança do Estado, entre outros, que garantem que estes momentos sejam vividos com o máximo de segurança e tranquilidade. Meus caros compatriotas, estamos a poucas horas de deixar o ano de 2021. Um ano à semelhança do que já foi o anterior, muito duro para os santomenses. Não é minha pretensão apresentar aqui o catálogo das vicissitudes, dramas e acontecimentos que marcaram o nosso país ao longo deste ano. No entanto, há factos que não podemos contornar e muito menos escamotear. As tempestades destes últimos dias, particularmente as do dia 28 do mês de dezembro, com todo o seu cortejo de danos e destruições, vieram chamar a nossa atenção para um aspecto da nossa vida coletiva, que vem sendo, como já disse em outras ocasiões, muito maltratado. Os pedidos de socorro das nossas populações e da sociedade civil esbatem-se no muro de silêncio, enquanto o nosso ambiente é deixado à fúria avassaladora dos homens, para os quais não há limites à sua atuação. Estive pessoalmente em Micoló e Fernão Dias e presenciei o que a mão dos homens são capazes de fazer. Já não basta reclamar. É preciso agir imediatamente e com toda a força que a lei nos permite. Não podemos ser cúmplices dessa selvageria. O ambiente não é propriedade de alguns santumenses que fazem dele o que querem, apenas para satisfazer a sua ganância e a dos seus correligionários. Aqui também exige-se outra atitude, mas sobretudo que sejam postos atos vigorosos e decisivos. Está em causa a nossa sobrevivência coletiva e das gerações futuras. Visitei igualmente muitas outras localidades sinistradas e o que vi e ouvi não me permitem ignorar os poderes da natureza. Mas estou certo que muito mais pode ser feito por todos para que possamos mitigar o impacto destes infortúnios. Outro facto que não pode ser esquecido é o número de casos de violência doméstica, tanto sob a forma de ofensas corporais e morais, como sob a forma de homicídio. A nossa sociedade, bem como as instituições vocacionadas, não podem continuar a tolerar estes crimes que não têm qualquer razão de ser. Não só a imagem da nossa sociedade fica degradada, como fundamentalmente os seus alicerces, a sua coesão, a sua harmonia e a sua tranquilidade são fortemente abalados. Os lares, os quintais, os familiares e a vizinhança têm de continuar a ser lugares seguros, de acolhimento, convívio, lazer, educação, partilha e transmissão de valores de cidadania, que devem formar as crianças de hoje e os homens de amanhã. Renunciar a tudo isto é aceitar o regresso da barbárie. A corrupção. A corrupção sob todas as suas formas, grandes e pequenas. As suspeitas de corrupção, críticas e denúncias, anónimas e não anónimas, veladas e abertas. O ano que acaba hoje foi profundamente marcado por tudo isso, sem que tenhamos registro de um ato sério, vigoroso, decisivo de combate à corrupção. Corremos o risco que ela se enraize, se fortaleça, se torne natural e se naturalize. É preciso libertar o país das garras da corrupção e dos seus corruptores. Esta é a condição do nosso desenvolvimento, da confiança e da credibilidade do cidadão no Estado e naqueles que governam o país. Não temos a mínima dúvida que o país está enclausurado numa teia de corrupção, que de banal, insignificante e camuflada, passou a ser aberta, direta e institucional, com proporções nunca antes visto, minando a estrutura do Estado. Tão grave é a ameaça da Covid-19, cujas variantes se sucedem e reduzem, quer as terapias, quer as vacinas, a uma situação de quase impotência, que merece aqui a nossa insistência. As medidas restritivas são necessárias, mas estão longe de serem solução. É hoje um dado adquirido que vamos ter de conviver ainda durante muito tempo com esta pandemia, pelo que os nossos gestos e comportamentos têm de mudar radical e instintivamente. A gestão dos recursos colocados à disposição do combate à pandemia, quer provenientes do Tesouro Público, quer oriundos da comunidade internacional, têm de servir exclusivamente ao combate da pandemia, ao mesmo tempo que a sua gestão e a gestão da crise pandémica têm de conhecer rumos novos. Não é justo que destruamos vidas alheias e impunhamos sofrimentos que podem ser evitados aos nossos compatriotas, apenas pela incúria e ganância de alguns de nós. Ninguém se salvará sozinho. O final do ano não é certamente o momento para falar de coisas que irritam e criam muitas vezes desconforto, mas não posso abandonar um só momento do meu mandato quando se trata de combater o mal. As festas não podem levar-me a renunciar às minhas prerrogativas de presidente de todos os santumenses, que têm de velar pelo regular funcionamento das instituições e do bem-estar de todos. O ano que aqui vem, o ano de 2022, tem necessariamente de ser diferente. Muita coisa tem de mudar. Desde o início da pandemia que temos a sensação que o país entrou em ponto morto. Neste ano que agora acaba, a sensação é mais drástica. O país está literalmente parado. A pandemia serviu de desculpa para tudo, incluindo para os nossos erros e negligências, bem como para os nossos humores e caprichos, que se traduziram exclusivamente em justificáveis desperdícios. Não podemos continuar a desperdiçar, sobretudo aquilo que não temos, nem somos capazes de produzir, e a comunidade precisa como o ar de que respira. Por isso, não poderia terminar esta minha intervenção sem falar da justiça, porque é imperativo que se ponha termo à injustiça reinante. É preciso que os bens e os demais recursos do Estado não sirvam apenas a alguns, mas sejam partilhados equitativamente por todos, discriminando sempre e lá onde é absolutamente necessário e imprescindível reequilibrar os pratos da balança. A minha missão é essencialmente um projeto de justiça e progresso social, daí que não possa contentar nem com a justiça, nem com a proteção social que temos hoje. É preciso reformar. Reformar a justiça, reformar o Estado, reformar as instituições. Mas reformar com ambição e sem branduras já não satisfaz ajeitar ou fazer remendos. É preciso dar o salto da modernidade. Temos de entrar para o ano de 2022 com outras perspectivas, com outro olhar, com otimismo, com a crença de uma sociedade melhor, mas igualmente com o querer genuíno e determinação sem limites, que nos expulse definitivamente da miséria e da mediocridade em que vivemos hoje. Tudo o que disse aqui é possível, mas ninguém o fará sozinho, nem o Presidente da República, nem o Governo, nem a Assembleia, nem os tribunais. É preciso congregar mais, excluir menos e integrar os outros, ainda que a fatia de cada um se torne menor. Pois não se trata de comer tudo hoje, nem comer hoje o que só será possível amanhã. Trata-se de construir uma nação coesa, justa, forte, próspera e, enfim, humana. Temos de entrar em 2022 com um outro modelo, mais aberto, mais simplificado, mais flexível, mais congregador e menos divisionista, para que cada um possa encontrar a sua oportunidade e libertar as suas energias e capacidades de criação e inovação. Cada um de nós é insubstituível naquilo que devemos fazer e nas ingentes tarefas da construção deste país. Conheço as justas expectativas das nossas populações. Reconheço a legítima impaciência da nossa juventude. É preciso desbloquear as suas incalculáveis potencialidades para que possam sonhar outros sonhos. Quanto a mim, tal como vos prometi desde o primeiro dia do meu mandato, não pouparei esforços para que todos juntos possamos construir o país dos nossos sonhos e deixar aos nossos filhos uma terra onde tenham orgulho de viver e com admirável vaidade possam escrever a história daqueles que os antecederam. Assim, meus caros compatriotas, aproveito esta oportunidade para apresentar-vos os meus votos de paz, felicidade e prosperidade para que o ano que aí vem. Quero garantir-vos a minha abnegação e lealdade no cumprimento da minha missão de, com todos, construir o futuro que o povo de São Tomé e Príncipe merece. Muito obrigado. Viva São Tomé e Príncipe e Deus nos abençoe a todos.